Começando mais um Cueca de Fora Cast, pessoal, CDF Cast. E na mesa tá hoje nós temos quatro pessoas. Ravel.
Eu sempre levanto dando shoryuken.
Bruno Nobre, é o Catabroc.
E aí, galera? Ataque das corujas!
Cara, dois convidados, um vocês já conhecem e o outro é um estreante aqui no Cueca de Fora Cast. Primeiro, o Gildo.
Opa, meu nome é Gildo, sou aqui estudante de computação, nerd nas horas vagas, e eu tenho um canal no YouTube, o Diário de Jogador. Bem-vindos.
Marcos, o Leilong.
E aí, galera, eu sou o Leilong, tenho 30 anos, sou auxiliar financeiro, jogo Street Fighter desde criança, tenho calo nos dedos até hoje, sou jogador do WoW e acho que a Blizzard deveria fazer um achievement pra mim especial, porque eu sou a única pessoa do mundo que consegui matar Deathwing com minha namorada no grupo.
Olha, isso aí. Real nerd.
A namorada dele joga bem, velho. Joga bem. Se brincar, joga bem.
Caralho, velho. A gente tá aqui fazendo a arena. Eu tô jogando nesse momento.
E aí, pessoal do CDF Cash, estamos aqui mais uma vez, leitura de e-mails, mensagens, etc. Recebemos uma grande quantidade de e-mails e de mensagens no fórum, no blog, na verdade. A gente não dá tempo de ler todas, a gente, como sabe, tem um tempozinho para cumprir com o programa, então a gente selecionou alguns. Mas primeiro, que hoje comigo não está o Ikari, está a Bia. Diga oi, Bia.
Oi, Bia. Estou aqui, ocupei o lugar de Ikari, começa assim, né? Estou aqui na leitura de e-mails, depois aí Ikari não aparece mais.
Vai dominar a vaga dele.
Eu mudo o nome do blog, tô brincando.
Pronto. Bia, diga aí, quais são as novidades no Anime-san essa semana?
Pois é, o Anime-san é o grande parceiro do CDF, né? E essa semana a gente estava olhando aqui, eles estão recrutando pessoal para ajudar no desenvolvimento, nas atualizações do site. Inclusive, estão recrutando DJs para a Rádio Anime-san. Então, se você tem uma voz bonita, sensual e tal...
Entende nas músicas.
Desenrolado, né? Você pode chegar lá e entrar em contato com o pessoal do Anime-san.
Muito justo. Então, pessoal, aí acessem www.anime-san.com. Vai ter um linkzinho aí embaixo para eles também. E vamos agora à leitura das mensagens. You better swallow your pride, the lion's eating the young, cause I'm a beast with a beat too long to the drum. Vamos lá, primeira mensagem no blog, Nala. Primeiramente, obrigado, Napa, por lembrar de Douglas Adams. Bom, atualmente, graças à bendita monografia, tenho tido pouco tempo para leituras prazerosas. Estou com muitas coisas acumuladas para ler, mas graças a esse podcast, tenho mais dois livros na fila. Nunca li Stephen King, porque a capa de It conseguiu colocar em minha cabeça um selo de pânico em todos os livros do autor. Sim, eu tenho fobia de palhaço. Terapia, viu? Mas os comentários sobre a Torre Negra estão quase me fazendo superar isso. Realmente, Torre Negra, né? Estão falando muito bem. E a minha recomendação de leitura é um livro super infantil que li na biblioteca da escola com 13 aninhos, chamado A Hora H do Padre G.
What?
É, né? Tudo bem. Pelo que eu lembro, é boa leitura. Super rapidinho. A Hora H do Pablo é rapidinho. Dá pra ler em poucas horas para pessoas preguiçosas. Ficam ótimos conceitos para uma criança.
Não.
A dica da Nala, né? Você quiser, A Hora H do Padre G, né? Está aí.
Eu penso assim, o que são ótimos conceitos para uma criança? Tipo, divida seu lanche com seus coleguinhas, não bata na sua mãe.
Respeite os mais velhos, né?
Não fale com estranhos.
Cara, essa história de não fale com estranhos, eu lembro de umas duas vezes quando eu era criança. Que agora, velho, eu tenho certeza que eu me safei de sequestro. Duas vezes. Uma vez eu tava jogando bola na quadra, ali perto do farol, na praia, e um cara me chamou pra lateral,
e perguntou se eu podia ajudar ele a pegar a água do mar.
Não.
E eu olhei assim, eu acho que eu tinha uns 8 anos, cara. Minha tia tava distraída em outro canto conversando, enquanto os moleques brincavam, né? E eu olhei assim, não. E a outra vez eu tava brincando de me esconder, e a mulher parou o carro, abriu a porta do carro e disse assim, entra aqui, eu te levo até lá. Eu paro o carro, você desce e bate e ninguém vai lhe ver. Eu olhei pra ela e falei, não, muito
que
obrigado.
Que isso? Senhora,
eu consigo ganhar a brincadeira de me esconder.
Não, não, vamos analisar. Um adulto vem com um carro. Exato. Qual o interesse de um adulto com um carro ajudar uma criança a ganhar?
Coisas que eu nunca contei pros meus pais, senão eles não iriam deixar eu sair mais. Mas...
Dando continuidade aqui à leitura dos comentários, tem o comentário da Corriqueira Estrela, que está sempre presente aqui.
A fã número um.
Fã número um. Ela fala assim, que minha vida atualmente se resume a livros de direito, daqueles bem chatos, os quais não recomendo. Ah, se não me engano, o estilo literário que contém muitos detalhes na narrativa é o romance, que, da minha parte, perde a graça se descartar algumas partes. Aí ela elogia o podcast e ainda fala que Machado de Assis, ou Machadão para os íntimos,
grande Machadão.
O grande, você não tem ideia. É o foda na leitura. Mas eu só digo isso depois das aulas de literatura, pois aí eu entendi o que ele quis dizer e fiquei vislumbrada. Aprendeu essa palavra, vislumbrada. A leitura brasileira daquela época é linda, misteriosa, escrita com vontade e bom gosto. Nossa. Propaganda, hein?
Não, tipo, a importância das aulas de literatura, porque eu não aprendi nenhuma nas minhas. Ela devia ter uma professora boa.
Eu tinha um problema sério com literatura, eu sempre interpretava tudo errado. Eu interpretava uma coisa completamente diferente do que o que a professora dizia.
Isso devia render uns momentos engraçados na sala.
Era frustrante.
Jucimara Lacerda, gostei muito desse pod. E, poxa, vocês bem podiam fazer um pod especial, Bia. Porque todo pod vira assunto. E falar que Tolkien demora muito de escrever na floresta. Pô, Machado de Assis demorou uma página e meia pra descrever um espelho. Não é só Tolkien com essa frescura aí, cara. E a mensagem final de vocês, juro, ficou muito conselho do He-Man. Ó, culpa de Catabroc, que tava pagando intelectual, e de Kari, que foi dar o recado da Tebilu.
Veja o nível de, né? De conhecimento pra você citar o Etebilu, né? Realmente. Aí, assim, pra terminar, eu fiz uma sugestão no próprio blog que eu gostaria de passar. Pra quem não leu ainda, que procure a série do Stephen King, A Torre Negra, que são 7 livros. O primeiro é bem fininho, chama O Pistoleiro. A história é bem mitologia, pra quem gosta de fantasia, essas coisas. E pra quem já conhece um pouco da obra do Stephen King, é bem interessante porque ele pega vários personagens de outros livros dele e coloca na história. É bem interessante. Eu recomendo.
O protagonista é o Roland com R, né?
Roland Guillermo. Fala sobre o nome.
Pois pronto, vamos agora para a leitura dos e-mails, né? Dois e-mails aqui que eu separei. Eu vou ler o primeiro. Karina Ticiani, Campina Grande, Paraíba. Antes de qualquer coisa, parabéns pelo programa, que fica melhor a cada novo episódio. Muito obrigado, né? Eu acho a leitura de Senhor dos Anéis um pouco complicada também, mas eu não acho ruim. Só acho que precisa de um pouco mais de concentração. Eu demorei uns 2 anos pra ler o primeiro livro, mas li todinho.
É um tempo plausível.
Eu também não li muito rápido, não, viu?
Eu só li o primeiro livro rápido porque eu queria ler antes do lançamento do filme, que era no final do ano. Aí eu li realmente rápido, mas rápido acho que foram uns 2 meses lendo o livro.
Eu lembro que eu peguei o livro de Senhor dos Anéis pra começar a ler. E eu comprei aquele que era os 3 em um livro só, né?
Uhum.
E aí eu comecei a ler. E, tipo, eu tava uns 4 meses e eu ainda tava na Sociedade do Anel. E aí minha irmã pediu emprestado, minha irmã mais velha, a Denise. E assim, ela é devoradora de livros. E ela pegou e ela devolveu, assim, coisa de 1 mês depois. Ela me devolveu o livro. E aí eu fiz, pô, tu vai parar no primeiro? Ela, não, pô, já li tudinho. Aí eu fiz, pô! Pra quem tá acostumado, é outra coisa, né? Eu sou rato de computador, não sou rato de livro. Termino sofrendo um pouquinho.
Eu gostaria de dizer que a sua irmã tem poderes aí, psíquicos, que ela precisa ser estudada, hein?
Ela precisa fazer outra coisa, cara. Ela fica... O tanto de livro que ela compra sobre sucubus, vampiro, anjo e coisa do tempo, se envolvendo em relações amorosas com meninas adolescentes. Minha irmã, tá no mapa não.
Caramba.
Toda vez ela vem com um livro diferente de uma criatura mística, fantástica, maravilhosa, tendo relações amorosas com uma pessoa normal, tá ligado? É o gênero dela agora, cara. Crepúsculo, essa praga nela. E o pior é que ela lê de tudo, velho. Mas ficou nesse clima bizarro. Ela tava com um livro indiano, A Maldição do Tigre. Um negócio assim, que era de um indiano. Que também era por aí, né? A mesma coisa.
A menina se apaixonava por um tigre.
É, ou era um espírito, um xamã. Uma coisa assim, eu não lembro mais não. Você, ela fala, entra na orelha e sai na outra. Eu já tô abusado dos livros dela. Mas ela
Vou escrever um livro de uma menina adolescente que se apaixona por um grifo.
Pronto.
Eu acho que vai vender bastante. Mas enfim, vamos ler o segundo e-mail do Luiz Itigo, de Queimadas, na Paraíba. É, achei o programa de vocês por acaso. Estava lendo os comentários de um pessoal em outro fórum e terminei batendo por aqui. Olha só. Gostei das dicas de livros, mas o programa que eu mais gostei até agora foi o de Kenshin. Rurouni Kenshin Rules. É, também acho. É, por sinal, a Bia é a moça dos vídeos do Testosterona. A voz dela é muito parecida. Não, não sou.
Simples assim, né? Você não é a Asti Girl.
Eu sou exclusiva do CDF Cast, por enquanto.
Uau!
Por enquanto. Aceito por proposta.
Enquanto, né? Ih, rapaz, que é isso? Pessoal, essa foi a leitura de e-mails e mensagens com Bia. Participação especial. E vamos seguir agora Street Fighter, né?
Fighter, velho. Esse jogo de luta que todo mundo que gosta de videogame já deve ter jogado. Não, então pra começar esse assunto agora, galera, vamos... Catabroc.
Meus queridos, 1900, década de 80. Olha aí.
Década de 80. Década... Começou com perla já.
Tá sendo bem não específico. A Capcom decide fazer o primeiro jogo de luta dele. Primeiro jogo de luta competitivo, certo? Takashi Nishiyama...
Caramba. Ninguém nem tá com a
Wikipédia
aberta aí do lado, hein? Ninguém.
Pois é, eu tô aqui. Não, é a fonte de conhecimento supremo, certo? Chegou Takashi Nishiyama pra ser o diretor do jogo que veio a ser o primeiro jogo de luta dele, certo? Esse que veio a ser o primeiro jogo de luta da Capcom. E em 1987, meus amigos, nasceu Street Fighter. E eu vou dizer, cara, o jogo é um lixo, meu irmão. O jogo é muito ruim. Cara, olha só, você jogava uma incrível variedade de jogadores, que era Ryu.
Não tinha o Ken, não?
Ryu e o Ken. Ou você vai jogar com qualquer um dos dois.
E alguém
ou Ryu ou Ken.
Vinha, podia escolher também a variedade de jogadores, que era Ken e só.
Pronto.
Meu irmão, não, eu vou.
O primeiro jogo foi só Ryu.
Não, Ryu e Ken.
Tinha Ken. Segundo player era Ken. Se você jogar segundo player, você era Ken.
Certo. E é o seguinte, você jogava na jogabilidade, cara, que era cebosa. Você não tem noção da jogabilidade como era ruim, não. Você, pra soltar um Hadouken, não era um Hadouken, cara, que você soltava. Era um parto que você fazia no meio da luta, né? Porque a dificuldade era praticamente equivalente, cara.
Era ruim mesmo, né?
Você tinha ideia da dificuldade de dar um Hadouken, certo? Era tão difícil que quando saía, pegava no oponente, tirava metade do life dele todo, meu irmão. Um Shoryuken, se você conseguisse soltar e pegasse no inimigo...
Cara, que eu lembro disso. Cara, tinha ataque das corujas no Street Fighter 1?
Eu nunca consegui fazer. Nunca, meu irmão.
Já tinha o Hadouken, o Shoryuken e o Tatsumaki Senpukyaku. Só que era um movimento doentista, né? Pra fazer.
É, mas a gente tem que lembrar o seguinte também, que naquela época, os recursos que eles tinham pra fazer um jogo eram completamente...
É porque assim...
Cara, naquela época eles faziam jogos maneiros, eles fizeram Ghost and Goblins, que é um jogo maneiro, eles fizeram Mega Man, certo? Eles
eram ruins,
plataforma. Quando eles quiseram fazer o jogo de luta, eles falharam, na minha
opinião. Não, é assim, mas você tem que pensar o seguinte... A jogabilidade e a forma com que se faziam jogos de luta, só tinham havido dois jogos de lutas antes, que era o Victronic Warrior, que era um jogo tosco, tá ligado? Que eram tipo eram de dois cavaleiros e você via com aquela visão por cima. Esse jogo é de 79. Só em 84 saiu o Karate Champ, tá ligado? Aí foi quando os jogos de luta começaram a melhorar um pouquinho.
Eu me diverti muito no Atari jogando boxe.
Pois é, cara.
Boxe era bem mais maneiro.
Mas você não fazia combinação de movimento. Essa história de introduzir movimentos com botões, fazer um determinado movimento pra ele fazer, isso só veio surgir em 85 com o IR Kung Fu, tá ligado? Aí foi quando eles viram, não, a gente pode fazer um jogo desse jeito.
Tá, realmente, eu esteja sendo um pouco injusto com Street Fighter, porque justamente a gente pega como parâmetro de comparação os jogos que vêm na sequência.
É praticamente
uma covardia, né?
É. Street Fighter 2.
Isso aí, realmente, eu tenho que concordar no começo, como você falou. Um dos exemplos é que. Não sei se vocês conhecem, Street Fighter 2010. De final.
Caralho, não é com quem, né? Que era o protagonista.
Que o nome dele era Kevin, depois votaram o Ken, mas não é o Ken, de verdade.
O que é isso que vocês estão falando aí, que eu tô perdido?
Cara, não conhece não?
Não.
É do Nintendinho, cara. Engraçado. 2010. Que coisa horrorosa aquele jogo, cara.
Procurar no YouTube aqui. Vai falar.
É tosco, velho.
Muito tosco.
Olha só, aí, meu irmão, eu não sei, a época dos anos 80 era aquela coisa. Porque os executivos olharam pro jogo e fizeram, esse jogo merece uma sequência. Tá ligado? E não, cara, não merecia. Pelo jogo, pelo mérito dele, não merecia. Aí eles resolveram que ia mudar totalmente o estilo do Street Fighter. Fiz, ó, Street Fighter é maneiro, mas jogo de luta não é nossa praia, certo? A gente faz jogos melhores de plataforma. Então vamos fazer um beat'em up, certo? E surgiu a primeira sequência, certo, de Street Fighter, que foi aquele beat'em up... Final Fight, certo? Foi a primeira sequência de Street Fighter. E evidentemente, né, não deu certo. Não deu certo como sequência, mas aí virou um jogo standalone, certo? Lá pros anos 90, certo? Saiu o diretor executivo, esse Takashi Nishiyama, saiu, foi trabalhar na SNK, certo? Fazendo Fatal Fury. E entrou um outro carinha lá,
Realmente ele é muito importante, estamos lembrando bem o nome dele. Mas mudou o diretor.
Mudou o diretor. Calma aí, chegamos aí.
Cara, olha, Street Fighter 2010 parece Mega Man, só que ruim.
Caramba, qual é o nome da...
Exatamente.
Continuando o assunto.
Certo, whatever. Certo, mudou e diretor. E em 1991, chega nos arcades do Japão, a continuação do Street Fighter, que é Street Fighter 2. E cara, meu irmão, sinceramente, na minha opinião, eles erraram na decisão de fazer uma continuação. Mas eles acertaram muito a mão, certo? No jogo que fez na sequência. E, bicho, melhor decisão que foi feita, cara, pelo diretor. Some com todos os personagens e carisma do Street Fighter 1. Deixa só o Ryu, que provavelmente deve ter sido exigência lá.
Ryu Ken
e o Sagat, certo? E faz tudo novo, faz tudo zero, cara. E eles fizeram, cara, e foi o sucesso que é hoje. E vendeu, cara. É o jogo hoje em dia que é um dos jogos mais vendidos da Capcom até hoje, certo? E ainda vende muito com seus remakes aí nos seus PSNs e Xbox Live.
Cara, eu tenho uma dúvida, que é o seguinte: foi ou não foi a Chun-Li a primeira personagem mulher de um jogo de luta?
Não foi, porque se eu não me engano, eu tava conversando com um colega meu sobre jogos de luta, e ele tava dizendo, justamente nesse, que eu acabei de falar o nome, meu Deus, que deu o Era Kung Fu, nossa, esse nome é chato pra falar, Yeah Kung Fu. Ah. Se eu não me engano, nele tem personagens femininas. Eu tenho quase certeza que ele é um jogo de de Kung Fu, basicamente, tá ligado? E ele tem uma certa movimentaçãozinha, ele tem um controle, né? Mas se eu não me engano, já nele você começa com... tem uma menininha pra você jogar.
Ah. Caraca, vocês me lembraram agora do meu primeiro contato com Street Fighter. Primeira vez que eu vi Street Fighter na minha vida, eu lembro disso agora. Tava eu na minha casa e vi meu vizinho aqui, que a gente chama ele de Bezinho.
Ele chamava Bezinho.
Catora de videogames. Se chamava Max Games. Cara, aqui perto da minha rua, aqui perto da minha casa, nos 3 quarteirões. Ele chegou, me chamou desesperadamente no portão. Marcos, vem. Eu fui. Cara, tem um jogo ali embaixo que tem uma nega. Ele falou desse jeito. E abre a escada de cabeça pra baixo e cara, fica vendo ela nua, porra. Vamos ver. Porra, de casa pra ver essa porra, esse jogo. Chegou lá, era a Chulin, que dava aquele golpe lá, que eu não sei o nome até hoje.
O Mikitashi.
Duvido você escutar isso no som original do Super Nintendo.
Cara, assim, eu acho que duas coisas...
Foi emocionante.
Eu acho que assim, o Street Fighter 1 a gente não tem muito o que falar, não. Porque eu acho que até pouca gente daqui jogou.
E nem merece ser falado, cara.
E não merece ser falado.
Não, assim, o Street Fighter 1, na época que foi lançado, não chegou no Brasil, porque o Brasil não era um mercado promissor pra isso, entendeu? E a gente não pegou essa fase realmente, não. As pessoas que jogaram Street Fighter 1 são pessoas que jogaram primeiro Street Fighter 2 pra depois jogar Street Fighter 1, só por curiosidade.
Saíram os portes pra videogame, mas saíram pra o quê? Commodore 64, GX Spectrum, certo? Amiga. Quem é que tinha esses videogames?
Pois é,
cara. Cara, eu tinha um colega que ele tinha uma amiga, velho.
Eu tenho um monte de amiga.
A Tectoy, ela comprou essa coisa, né, de fabricar na Zona Franca de Manaus Mega Drive e tudo. Aí sim começou a questão de comercialização de videogame aqui, que até então era um pouco proibido, porque era conhecido, ficava no mesmo patamar de máquina caça-níqueis.
A Tectoy trouxe aqui o Master System, e se eu não me engano, a Tectoy foi também que fez o port de Street Fighter 2 pra o Master System, cara. Olha que bonito.
Falando de Street Fighter 2, assim, toda a mudança que o jogo trouxe, né? Primeiro, eu acho que a gente podia dividir assim, os personagens. Você tinha 8 personagens pra jogar.
Ao invés de um apenas.
Exato, de um apenas.
No início você não jogava com o Bison, o Sagat e o...
Não. O Bison, o Balrog, o Veg e o Sagat, eles só se tornam personagens jogáveis a partir do Street Fighter Champion Edition.
Tá, vou fazer um trabalho aqui de memória. Quem eram os personagens jogáveis, certo? É Ryu e Ken, porque Ken não tinha trabalho nenhum, era só fazer palette swap e tava lá outro personagem.
Exato.
Não, tem uma piruquinha ridícula.
O que foi isso, cara? Quem surgiu primeiro foi Ryu, né?
Foi os dois, são os dois.
Foi, tipo assim, os americanos viram assim, aí, a gente não tem um personagem...
Não.
Verdade, acho que quando eles fizeram Street Fighter 1, que eles foram fazer o segundo player, eles pegaram a palheta de cores e mudou, entendeu? As cores. E aí o kimono do Ryu ficou vermelho e Ryu, que era ruivo no primeiro Street Fighter, tá ligado? Ficou loiro. E aí eles mudaram o nome de Ryu pra quem?
Mas assim, não, foi um pouco mais trabalhado, pô. Foi um pouco mais trabalhado.
Não, começo foi só isso, cara. Começo não tinha trabalho. Ó, primeiro.
Não, eu não tô dizendo assim.
Do quê? De história? Você tá dizendo trabalhar de história?
Sim.
Não se iluda, cara, que no começo não tinha história, não, meu irmão.
Street Fighter 1, querendo ou não, tinha, pô.
História de jogo de luta, whatever, né, velho?
Não. Toda história de jogo em si, ela já é muito rasa, né? Street Fighter 1, com certeza, a história era 10 vezes mais rasa, era cavando pra baixo.
Era um campeonato onde você viajava pelo mundo enfrentando grandes lutadores e no final o campeão era o Sagat, né?
Eu entendi diferente quando eu era criança, eu entendi assim... A galera quer brigar, fudeu, se defende.
Mas eu sei por quê. Porque a abertura do Street Fighter 2 era do nada um maluco dando um murro na cara do outro. E sobe a tela e termina no.
Não. Era uma morte de racismo.
É.
Não quero dessa.
É o negão que apanha?
Dá uma porrada no negão, tá ligado?
Ele eu não lembrava que era o negão que apanhava, não. Não, não, mas bora falar então do, do...
Os outros personagens, cara, que tinha Chulin, que vocês já explanaram, certo? Tinha o americano, termo mais...
Gaio.
Mais
Gaio e quem?
Assim, mais clichê, que era um militar, com a bandeira tatuada no braço, que era Gaio. Tinha um brasileiro...
Não. Até então, a gente chamava de Gilly, né?
É de Gilly. vamos ser...
Vê se é true.
É, vamos voltar às nossas raízes, vamos falar o nome dos caras direito. É Gilly.
Eu me lembro também uma coisa, cara. Bison não era Bison. Bison era... Não, Bison era... Tô falando da pronúncia, não. Bison era... Vega, e Vega depois virou Bison.
Não, é assim. Isso foi o seguinte, foi um processo que tava rolando por causa da semelhança do Byron com o Mike Tyson, entendeu?
No original, o Balrog era M. Bison. Que era, devia ser Mike Bison.
Mike assim, Bison.
Mike Bison.
Era só Mike. Era só Mike. Depois que virou M. Bison.
Street Fighter. Street Fighter.
Não, na verdade, é assim. Era M. Bison, mas era mesmo de Mike. Sempre teve um M. Aí, pra evitar o processo, a Capcom chamou o Mike Bison de Balrog, que era o que rebatizou ele. Aí, que era o nome do espanhol, que colocaram o nome dele Vega. E Vega, como era o nome do nome do chefão final, virou Bison, tá ligado? Mas essa confusão é só no Ocidente. No Oriente, no Japão, essa coisa tá normal.
Até hoje?
Não. Até hoje.
Não. Calma. Mudou? Até hoje no Street Fighter 2. No Street Fighter 4, no Japão, o Bison é o Bison. Tanto que se você assistir os animes... O Vega é o espanhol e o vilão é o Bison. Você não vê um vilão sendo chamado de Vega mais.
Mas hoje já converteram tudo, e tanto a versão americana quanto a versão japonesa oriental. Já tá tudo a mesma coisa, cara. Bison é Bison, último chefe.
Cara, eu sei que quando eu assisti uns OVAs de Street Fighter um dia desse, ou que tem June, foram uns dois, três que saíram. E eles estão chamando o Bison de Vega, tá ligado? Na dublagem. Eu
escuto, mas isso aí foi mais recente, essa coisa de internacionalizar.
É, né? Só se...
Voltando aos personagens de Street Fighter 2. Tinha um...
Escuta, voltando aí nessa questão dos nomes, e não saindo do seu assunto, eu me lembro que tinha uma galera que pegava Gaio e dizia que visualizava um G.Willy. E a galera chamava na rodoviária...
General Willy.
E é verdade, velho.
Meu amigo.
Eu lembro disso.
Não, mas era a parada da fonte, cara. Que a galera via, meu irmão. E, olha, infância é foda, meu irmão. Imaginação era o maior fato que a gente tinha, que a gente acabou perdendo, meu irmão. Que a gente olhava um negócio e conseguia imaginar coisa que não existe, irmão. E se a gente imaginar também o nome dos golpes dos caras que ele soltava, né? Que
Tatsumatsu
Fukiaga, era como eu falei. Ataque
das Kuru. Eu sempre pensei assim, sabe? O fato do jogo ser mal feito, eu abria margem pra nossa imaginação ser mais fluente. Fluir com mais facilidade. A gente imaginava a história dos personagens sem mesmo ter lá no jogo, sabe?
Não, verdade. Mas assim, o que é que Street Fighter trouxe de inovação? Primeiro os personagens, assim, a variedade que a gente podia escolher. Depois, a trilha sonora. Street Fighter 2 tem uma trilha sonora muito foda. Tanto que até hoje as músicas de Street Fighter são conhecidas.
Do Guile, que serve pra tudo.
O tema do Guile serve pra tudo. A gente vai botar o link depois pra provar isso. Deixa eu ver mais. A jogabilidade.
Jogabilidade que eles melhoraram.
Não melhoraram. Eles criaram a jogabilidade nova, velho. Porque até hoje a jogabilidade do Street Fighter 2, ela é muito boa. Ela é muito boa. Os jogos de luta 2D, como a gente conhece hoje... Apesar de Street Fighter não ter sido pioneiro, mas ele é o principal responsável pela boa jogabilidade que a gente tem hoje.
O que ele fazou foi questão de apenas coisas que ele foi adicionando, com barra especial, essas coisas, esses detalhes.
Mas a barra especial, ela aparece no Street Fighter Turbo, se eu não me engano.
Mas o core da jogabilidade, cara, hoje em dia ainda é tranquilamente jogável, cara. Dá pra você jogar Street Fighter 2 hoje em dia e nem se divertir.
Velho, muito.
Tanto que fizeram o HD Remix Edition lá.
Já fizeram dois. Fizeram um pra o Xbox e o Play 2. E depois saiu agora, eu acho que em 2010, 2011, uma outra edição especial em HD, né? Pra PS3 e Xbox 360.
Agora, cara, eu quero só entrar um parênteses, que eu tava querendo falar do negócio do personagem. O personagem mais escroto que fizeram, que é a versão né, da representação brasileira do Street Fighter 2.
Blanca, meu irmão.
Blanca,
todo mundo não sabe que o brasileiro é assim e a gente
quê, vive no mato.
É verde da choque, né?
Vive no mato. Ele trouxe umas coisas muito engraçadas. Tipo, primeiro, essa história, né, que... É a forma com que o povo viu o brasileiro. Segundo, que a gente já tinha dado uma falada antes, é a forma com que a gente falava o nome dos golpes. Era Hadouken, era Shoryugi, a Tech Tepugen ou Ataque das Corujas, velho. Eu acho que todo mundo falava isso. Ninguém falava o nome certo.
Até hoje, eu não escuto Gaio falando Sonic Boom.
Alex Fu!
Não
Alex
tem Fu. Quem diga que é aquela...
Mas Alex Fu ainda, assim, por mais clássico que seja, ele não consegue ser melhor do que... Até que Tepuken, velho. Porque ninguém escutava Tatsumaki sem Pukiaku.
Não, eu tô juro, não fala isso, cara. Não fala. Ele não fala Tatsumaki sem Pukiaku.
A melhor parte disso tudo era quando você pegava as revistas de games da época e você via o nome dos golpes e como fazer, e você olhava e fazia... Hã?
Não. Que porra de golpe é esse? Vocês lembram...
Né? Aí tu olhava... Fazia o golpe, pensava um pouco assim e dizia, é esse o nome do golpe?
Não, vocês não lembram não que
na até hoje o golpe do Guilherme é o golpe da gilete que ele dá sozinho.
Hein, vocês não lembram não que nos fliperama, nas máquinas, pelo menos nas que eu ia, tinha isso, tinha um adesivozinho assim colado com o nome de golpe, de alguns golpes e como fazer esses golpes nas máquinas que vocês iam.
Isso já é coisa bem mais nova.
Mas isso é uma coisa mais nova. Samurai Shadow.
Não, mas eu joguei Street Fighter 2, pode
ter. Não, você saiu o Street Fighter Alpha que apareceu com isso, né?
Não. O Street Fighter Turbo tinha isso, eu tenho certeza.
Olha, cara,
Street Fighter Turbo é pouco tempo depois do Street Fighter 2.
Assim, não, mas isso foi coisa que você pegou uma máquina que relançaram, mas
lançou
mesmo, não tinha não.
Não, e tem outra coisa que Street Fighter acabou trazendo pro mundo dos jogos. Os pivete de fliperama, meu irmão. Nada é mais clássico de um fliperama do que os pivetes de fliperama que trouxeram por causa de Street Fighter 2, velho.
E faz, deixa que eu mato pra tu.
Chegar assim,
tem que
vai perder. Deixa eu matar, velho.
Não
vai matar, não. Deixa eu pegar o secretão aí, pegar a Akuma, tu não consegue pegar não, boy, deixa eu pegar. Meu irmão, velho.
Cara, qual é o que vocês jogaram, sério?
Sério.
Diz aí, Bruno, um a um aí, que tu conhece, eu sei que jogou muito.
O quê?
Os Street Fighters, as versões que esse jogo tem, são muitas, cara. Quais foram as que você jogou?
Veja só, eu joguei muito Street Fighter 2 Turbo. Mas olha só como é que era. Nessa época a gente vive a época mais ou menos de ouro da internet, né? Que tem os ADD11, que tem os patch, certo? Qualquer coisa, qualquer problema, a empresa lança um patchzinho, corrige, ou então lança o ADD11, você quiser instala. Naquela época não, meu irmão. Queria lançar alguma coisa nova, lançava um jogo novo. E cara, aí começou o que eu acho um dos esquemas mais filha da puta da Capcom, velho. Que é de ano em ano lançar um Street Fighter 2 novo, com alguma frescurinha nova, certo? Lançou o primeiro Street Fighter 2, aí na sequência lançou o Street Fighter 2 Turbo, que deixava o jogo mais rápido.
Não, antes disso lançou o jogo podendo jogar com um chefão.
Exato.
Não tinha isso, né?
Não, se eu não me engano esse é o...
É o Champion Edition.
Essa é outra versão então. Que lançaram.
É.
Aí lançaram Street Fighter 2 Hyper Fight, que adicionava 4 personagens novos, que adicionava... Kame adicionava...
É, o não, Super, não. Né? Quem, Super, quem adicionava Kame, Fei Long, T-Hawk, DJ, foi o The Super. New Challengers.
The New Challengers, né?
Atenção, Super Street Fighter 2 New Challengers.
Exato.
Isso aí.
Tá, o Hyper... Ah, tá. Não, mas, tá, o Hyper Fight que vem na sequência que adiciona o
Rodoviário.
É verdade.
Mas, foi último, é a versão pirata Street Fighter Rodoviária.
E tem os Street Fighter Rodoviária. Mas acho que o mais eu joguei foi o New Champions, que vem com os personagens novos lá.
New Challenge.
New Challenge.
Eu joguei muito
no Mega Drive, cara.
Eu joguei muito
no Super Nintendo, cara.
Joguei muito o New Challenger, porque foi... Eu tinha um Super Nintendo na época, eu tinha trocado meu Atari para um Super Nintendo. E era um jogo de luta, né? Era um jogo de luta. Minha mãe gostava de Street Fighter, tá ligado? Ela jogava com a Chun-Li.
Ok.
Sim, aí...
Rolou uma pausa aí, né?
Esquecendo um pouco esse fato, assim, que apareceu do nada. Tinha uma lenda lá no fliperama, não sei se tinha no de vocês. E quando você tava jogando e alguém chegava no segundo player e ficava mexendo na marcha, apertando os botões, o computador ele ficava mais forte.
Cara, então os moleques
sempre tinham, cara. Então,
os moleques não deixavam, ficava nervoso, cara. Se tu chegasse num segundo player sem botar ficha, sem nada, e ficasse mexendo nos botões lá, porque eles diziam que o computador ia apelar mais.
Não, o que aconteceu, o cara ficar nervoso e você aí começar a perder e achar que tá ficando mais difícil, tá ligado?
E quem fazia isso?
Colocar qualquer coisa, né?
Quem fazia isso era os pivetes de fliperama, meu irmão.
Mãe é psicológica, né?
É, meu irmão. Deixa eu jogar aí, boy.
A lenda você... Não. E aí foi a lenda de 1º de abril, certo? Que foi da Nintendo Power. Foi do Akuma, tá ligado?
Não, mas não foi a Nintendo Power que lançou essa lenda. A Nintendo Power é... Ah, não, é a americana, tá certo, é.
Foi a Nintendo Power, cara, que lançou esse negócio que você zerasse perfect com todos os personagens na maior dificuldade, você enfrentaria o Akuma.
Não, Bruno, a lenda é muito pior. A lenda era o seguinte... Você tinha que vencer todo mundo de perfeito, tá ligado? Você não podia levar um tapa, assim, nem defender. É, sem defender. Aí se você chegasse no Bison, você tinha que passar 10 lutas, fazer 10 lutas, dando drown, sem um bater no outro. Aí, na 11ª, o que ia acontecer? O Bison ia embora e ia aparecer o Shenlong. Tá ligado? É. Que era um velho.
E essa lenda ela existia por causa de um erro de dublagem. Porque o Shoryuken, que é o se eu não me engano, é Punho do Dragão, em chinês é Shenlong. E quando pegaram o jogo pra fazer a tradução, deixaram o nome do golpe em chinês. E aí Ryu dizia: para me derrotar, primeiro você tem que vencer o Shenlong.
Exato.
Que é o Punho do Dragão, o golpe dele. E a galera entendeu que era o mestre dele, né?
Pois é, velho. Causou essa confusão. E eu lembro que teve muito guri, velho. Muito guri mesmo, que passou a vida tentando descobrir o Shenlong. E quando saiu nas revistas a foto do velho, e o velho pulava e soltava o Hadouken no ar, tá ligado? Aí, meu irmão, todo mundo ficou doido atrás. Eu acho que ninguém deve ter conseguido passar 10 rounds. Primeiro, vencer tudo de perfeito, eu acho até possível. Mas chegar no Bison e não levar uma tapa durante, sei lá, 10 rounds, meu irmão, é muita coisa.
Pra não dizer impossível, né?
É pra não dizer impossível
aí, mesmo, meu irmão. Por causa dessa lenda, a Capcom terminou criando o Akuma,
E ela acaba criando toda uma história pra contextualizar o Akuma, que depois acabou se tornando que virou a história oficial de Street Fighter. É tanto que os OVAs, os filmes de Street Fighter, eles pegam a maioria, pelo menos, pega muito por esse lado da criação do Akuma.
Olha só, mas veja bem, como a Capcom é interessante. Street Fighter 2 estava fazendo tanto sucesso, mas tanto sucesso, que eles não queriam lançar de cara a continuação de Street Fighter 3. É o que, claro, que foi que eles fizeram? Lançaram a história pra trás, retroativa. Aí surgiram os Street Fighter Alphas da vida.
É tipo Alpha King fez um negócio muito grande sem nenhum contexto. Que merda que fizemos. Agora a gente vai ter que criar o contexto agora.
Pois é, cara. O sistema
é uma historinha legal.
Lançaram o jogo, fez muito sucesso e tal. E o que aconteceu? As pessoas, os fãs, queriam saber as histórias dos personagens, a história do jogo, por que tava acontecendo aquilo ali. E os próprios criadores entravam em contradição uns com os outros, né? À toa que você vê por aí várias versões de gibis, de filmes, de animes, com histórias completamente distintas umas das outras. Não há uma história realmente oficial que você interpreta assim. Essa é a história real do Street Fighter.
O Blanca, por exemplo, ele já mudou de nome, né? Várias vezes. E já mudou de história também. Qual é a história dele?
Exato. Ele era o
Charlie. Já teve versão de que ele era o Charlie, que era amigo do Gaio. Já teve uma versão que ele era um filho de uma mulher que tinha caído num acidente de avião no Brasil e tinha sido criado por bestas lá mesmo. Se eu não me engano, é a primeira história. E o nome dele é Jimmy, se eu não me engano.
Já se viu com Carlos Branca?
É, ele já foi o Carlos Branca. É porque o que a Capcom ficou com raiva da SNK é que você tinha... A Capcom, ela chegou assim e fez: olha, eu tenho esse roteiro, entre aspas, né, roteiro. Eu tenho esse roteiro aqui. A gente tem esse chinês, que é o chinês, esse japonês aqui, que é pobre, é humilde, mas é um lutador honrado. E a gente tem esse americano aqui, loirinho, riquinho, playboy, que é amigo e não é tão honrado assim, não é tão dedicado. Aí a SNK olhou assim e fez, interessante. Aí fez Ryo e Robert.
Ah, cara, mas o cara que saiu, pô, o que fez o primeiro Street Fighter, saiu, foi pra SNK fazer Art of Fight, tá ligado? É o mesmo.
Foi o mesmo cara?
Foi o mesmo cara,
tá ligado? O cara que fez Street Fighter 1?
É, o cara que fez Street Fighter 1.
Ele errou duas vezes, porque Art of Fight é uma bela porcaria, velho.
Velho, Art of Fight é legal, velho. Eu joguei.
Que mesmo. É isso, cara? Aquele jogo é legal onde, cara? Quando você...
meu irmão, em 1990,
uma loja pra você escolher. Quando você tem uma loja pra escolher Street Fighter 2,
não,
e Art of Fight, você levava Street Fighter, cara.
Aí não, realmente, com certeza. Concordo.
Eu joguei Art of Fight naquele meu gel do... Joguei no meu gel do controle no colo.
Cara, tu jogou no meu gel? Que tu conhecia, que era
o
Neo Geo, meu irmão.
Eu tive um Neo Geo.
Era uma locadora, cara. Era uma locadora. Era grandão o controle, era muito bom, cara.
Neo Geo era videogame de ricão.
Era videogame de ricão mesmo, viu?
Era barão, meu irmão. Só quem tinha Neo Geo era barão.
Era elite da sociedade, meu amigo.
Eu joguei muito no Neo Geo, mas eu comprei um usado já. O maluco comprou, vendeu o Neo Geo pra comprar um PS1.
Street Fighter 2 e suas versões, Super Street Fighter 2 e suas versões, aí veio Street Fighter X, vocês lembram desse?
Cara, esse é o Street Fighter doentio, velho. É o Street Fighter virtual.
Esse é maneiro, meu irmão.
Tá, meu irmão, é o seguinte, não. É o seguinte, a jogabilidade dele...
É o personagem que ele devia ter votado, velho. Ele não votou.
Street Fighter X foi o primeiro jogo de luta que eu joguei. Que os personagens tinham o golpe mortal, sabe? Enchia a barra de energia lá e dava o Super Hadouken
e Super Shoryuken. Em Super Street Fighter já tinha, pô. No Super Street Fighter Turbo foi o primeiro que teve barra de energia.
É, o Turbo. Foi o X no videogame chamado 3DO.
Mas aí assim, o X, ele foi o primeiro que teve diversos especiais.
Primeiro que teve de Street Fighter que foi pra enveredar nessa área 3D. Olha, você tem que ver isso também. Talvez é por isso que muita gente torce o nariz, porque ninguém tava acostumado com o jogo 2D, quando mudou pra 3D, estranhou, né? Mas aí era nada mais natural, porque tava surgindo...
Não, tech, cara, mas eu tô falando...
Fight, tá ligado?
Aí Bruno, eu não tô falando X, né? Eu tô falando de Street Fighter, Super Street Fighter 2 X. O X que eu falei não foi X de ex-namorado,
X de X. É porque o X foi o primeiro 3D mesmo. Que
É
o jogo que a jogabilidade dele não é essas coisas todas. Só que ele não chega a ser ruim se você não quiser saber nada. Porque o Street Fighter que tem os piores personagens do mundo.
Mas ele era mais...
Ninguém é carismático.
Ele veio e colocou uma pitada de humor nesse mundo de jogo de luta de Street Fighter. Porque o Zangief dava um especial, aquele... Como é que é o nome daquele golpe corretamente? Porque eu conheço como pilão.
Pilão. Todo mundo conhece como pilão e ninguém vai falar. Acho que é Lariat.
Não sei o que, Atomic Buster.
Lariat,
Ele dava um golpe final do Zangief, ele dava... Atomic Buster, isso mesmo. Ele dava ele pegava o cara, batia uma vez no chão, depois levava o cara e mostrava o cara saindo do planeta Terra, velho. Ele Zangief saindo do planeta
Terra. Não, olha só, veja qual é o problema.
Isso mesmo por causa daquela música do Pisca.
Como eu disse, Street Fighter. Antes de lançar o 3, porque Street Fighter ele não queria largar do 2, né? Ele ainda lançou um bocado de jogos da versão Versus. Street Fighter vs Marvel, Street Fighter vs Capcom, Street Fighter vs SNK.
São determinados jogos da Capcom.
Antes de falar do 3, vamos falar disso aí, por favor.
Street Fighter vs a puta que pariu.
Surgiu uma ferramenta chamada Mugen.
Mas o Mugen já vem depois do Street Fighter 3.
Mugen, eu chamo Mugen, desculpa.
Eu acho que o Mugen
Porém,
é depois, pô.
É depois do 3.
É depois do 3 que o Mugen aparece.
Só pode, cara, porque... pra você ver que eu concordo com o Bruno quando ele fala que jogo de luta não tem que ter porcaria de história nenhuma, é porque não tem que ter mesmo, velho.
Tem, cara.
Não, tem que ter
um jogo com
história. Cada jogo tem história própria, independente.
E o jogo se torna uma coisa completamente separada de qualquer história de anime que a gente vê, de revista e quadrinhos, etc, etc. Porque você botar os Street Fighters contra os X-Men, onde que isso
ia acontecer? Primeiro, Street Fighter vs X-Men, que, meu irmão, eu vou dizer, foi um jogo maneiro, cara. Foi um jogo maneiro. Foi um jogo que eu joguei. Aí sim, foi um jogo que eu joguei muito no fliperama, meu irmão.
Aí eu vi que você entrava no fliperama. Cara, nossa infância foi muito boa, fala assim. A gente entrava no fliperama lá, aí tava lá o o jogo fica mostrando cena, a máquina fica mostrando cena do jogo lá. Quando mostra aquela cena de Ciclopes e Ryu dando aquele poder que come a tela inteira, pá! Meu amigo, você tem que
jogar
ali, cara. Você tem que comprar uma ficha. Não tem como você não comprar. Era um
empate. Tá ligado que saiu também. Eu não cheguei a jogar, mas eu tava vendo aqui na lista de jogos. Saiu também Street Fighter versus SNK.
Não, pois é, isso aí foi outra vertente.
Saiu sim.
Eles fizeram uma vertente bem aloprada com esse pessoal da Capcom, da Marvel. E eles fizeram outra vertente com o pessoal da SNK, que, na minha opinião, eu acho até bem mais maneiro do que do pessoal da Marvel. Mas quando eles fizeram esse crossover, é um dos jogos mais desbalanceados que existe. Mas é muito maneiro, velho, de se jogar. Principalmente com a SNK versus Capcom.
Quando eles juntam os jogos, as empresas, quando juntou com a Marvel, eu não senti diferença da jogabilidade de Street Fighter, porque eles adaptaram os personagens da Marvel pra jogabilidade de Street Fighter.
Verdade.
Porque Marvel, o seguinte, Marvel, né? Marvel não faz jogo de luta também, versus, aí, entendeu? Aí fez o seguinte, mas quando juntou com a SNK, o jogo tem que ter duas versões, uma versão da Capcom, uma versão da SNK, uma versão da Capcom, uma versão do...
Mas na verdade, a Marvel
da até... Sega, whatever, seja lá que jogo for, entendeu?
A Marvel já tinha um jogo de luta, que era o Marvel Super Heroes.
Que era da Capcom, a Capcom fez.
Exato, mas ela misturou justamente essa parte do universo da Marvel.
Agora eles eram feitos pela Capcom. Então a Capcom, na verdade, a única coisa que ela precisou fazer foi pegar os personagens do Street Fighter e aumentar efeito dramático nos poderes dele pra poder colocar contra os X-Men, né? E aí Ryu veio com aquele Hadouken laser gigante azul, tá ligado?
Especial. Muito massa, cara.
Virou uma bola de energia que consumia metade da tela, tá ligado? E por aí ia as coisas.
É. O Dixon era muito apelão, velho.
Depois Capcom versus Marvel, todas as sequências desses jogos em questão são boas. Eu não tenho nenhuma contra, não tenho nada pra falar
contra. É, velho, eu realmente também gostava
muito. É muito divertido, cara. Dá um atendimento boa, uns calos nos dedos. Isso é muito bom, velho. Mas sim, ela acertou depois de um tempo onde a Capcom errou, que foi a questão de implantar história pros personagens e tal, e tal, e tal, e tal. Mas ela errou onde a Capcom acertou, que foi na questão da jogabilidade. Eu prefiro a jogabilidade da Capcom, entendeu? Agora, a questão de imaginação, de como os golpes são dados, a história dos personagens, a SNK dá um show de bola, pô, dá. Bota a Capcom no bolso tranquilamente.
Eu acho, entendeu? Que a SNK, ela sabe realmente criar um enredo e uns personagens mais interessantes do que a Capcom faz. Quer dizer, os melhores personagens da Capcom são caras que dão Hadouken e Ataque das Corujas, pô. Tá entendendo? É tudo primo, meu irmão. É o mesmo personagem. Ryu, Ken, Akuma, Gorkin, Ave Maria, Sagat mesmo, tem.
A diferença é
Shoryuken e Hadouken.
Eles têm em comum, é muito diversificado. É,
veio mudar um pouco depois no Street Fighter, né, que vem na sequência nos Alphas, que ele começou a variar o Ryu do Ken, certo? Que o Ryu focou mais nessa parte de Hadouken, e o Ken focou mais na parte do Shoryuken. Mas, fora isso, realmente, questão de estilo de luta não muda muita coisa, não.
Mas a questão que a gente tá discutindo sobre as misturas dos jogos aí é a jogabilidade, né?
Uhum.
Vai vir um novo agora, que é Street Fighter e Tekken, né?
Street Fighter versus Tekken, depois Tekken versus Street Fighter.
Pois é, eles têm que fazer duas versões do jogo pra poder agradar ambos os fãs.
Pois é. Brother, aí você joga
e vamos ver.
Olha só, eu acho que os personagens de Tekken não tem nada a ver com o Street Fighter, porque primeiro, são poucos os personagens de Tekken que dá realmente golpe de magia. O jogo todo é focado em combo, tá ligado? É focado em...
Mas aí depende muito, se você for pensar assim, então é a mistura mesmo que não dá certo, porque você não vai poder botar o estilo da Marvel, da Capcom, é com os personagens de Tekken. É porque do mesmo jeito que balança pra um lado, pode balançar pro outro.
É, pois é, cara, como a Tekken, o pessoal da Namco, vai fazer a versão do Street Fighter, cara? Porque o Street Fighter eu não acho que cabe naquele perfil 3D.
Bruno, olha, a Namco, ela pode até não desenrolar direitinho na hora de usar os personagens da Capcom. Agora a gente tem que levar em consideração o seguinte, a Capcom, ela nunca foi boa em criar personagens. Então foi que ela...
Isso é verdade.
Ela virou pra Namco e disse assim... Tu tem um monte de personagem legal, tá ligado? Eles têm estilo, eles são bacanas, eles têm um background legal. Dá eles pra cá. Pegou os personagens da SNK,
ou da SNK da Namco, e transformou em personagem de Street Fighter. Você pegar o King, você assistir os vídeos do Tekken vs Street Fighter, você vê, sei lá, o King, o Hao Rang e os outros personagens. Eu nem sei se eu pronunciei certo o nome do cara, mas a gente sempre chamou assim, né? Hao Rang.
É o cara do Taekwondo.
O cara do
Taekwondo.
Tipo, você vê os vídeos, cara, são personagens de Street Fighter 4, tá ligado? Não é tem verdade. Os golpes, lembram os golpes de Tekken, mas não são os personagens de Tekken.
Exato. A jogabilidade, cara, é toda focada na sequência. Você viu a jogabilidade, você viu lá o cara jogando com o Jin. O jogo todo é focado em combo, é uma sequência do combo atrás de outros golpes. Não tem nenhum golpe especial. Por exemplo, assim, clássico como o Ryu tem, do Tatsumatsu Seppukiaku, nem do Shoryuken.
Deixa eu só abrir a imagem pra uma coisa aqui. A inveja do pessoal do Mortal Kombat. Cara, a Midway, né? Eu acho.
É Midway.
Midway. Cara, a Midway deve ter muita inveja, velho, do pessoal da Capcom, cara.
Mortal Kombat versus The. Olha, é, na verdade, Mortal a gente acabou nem falando do.
Foi legal.
É.
Dois foi legal. O 3 foi legal. Depois disso, acabou-se.
Ah, cara, depois do 4.
Disseram que esse novo Mortal Kombat tá muito bom.
Não, e pra decadência, entrando no assunto de misturas, eles fizeram Mortal Kombat contra o DC.
Foi um lixo.
Que jogo horroroso, cara.
Em termos de personagem, não tem um personagem marcante, não tem. Você não tem tesão pra jogar o jogo, tá ligado? Que é o que já eles consertaram depois de cagar 300 vezes em cima de Street Fighter 3 no Street Fighter 4.
Eles fizeram, não adianta já eliminar os personagens clássicos, porque já tá incrustado dentro da mentalidade das pessoas, tá ligado?
Eu não sei quem foi que fez o Street Fighter 4. Eu não sei quem foi que fez o Street Fighter 4, mas eu acho que eles falaram assim, olha, chama aquela galera que fez o Street Fighter 2 pra eu voltar a trabalhar aqui, que o Street Fighter 3 deu merda.
Né?
Só pode, velho. Porque o Street Fighter 4 é muito bom.
O 3 foi tão ruim, que deu um bicudo e eles foram pro passado, né? E começaram a brincar com o Alpha Zero durante um tempão. E deixou o 3 sendo remendado, tá ligado? Quietinho no dele. Cara, eu fui ver o Street Fighter 3 já no PS2, velho. Porque eu não vi fliperama daquela bosta por aqui, entendeu?
Não, cara.
Já tava na última versão que já tinha um Akuma.
Não, o Alpha. Pra mim já foi diferente. Eu joguei muito mais o 3 do que o 2.
Caraca, tu jogasse
quase o 3, chegava com um silêncio aqui com o estrangeiro.
Gildo, ele viveu no mosteiro. 20 anos de idade, cara.
Não, pô, eu joguei muito o 2, tá ligado? Mas eu joguei muito mais o 3. Era. Tinha muito mais facilidade de achar o 3 do que o 2.
Caralho, pois eu não vi fliperama do 3, cara.
Eu também não, velho.
Aí eu joguei muito em Recife, pô.
Você tem o PlayStation 2, você até poderia ter jogado bastante Street Fighter 3, tá ligado? Mas, assim, de questão de arcade, até porque o arcade já pra mim morreu faz tempo.
Eu bem, mas aqui. Olha...
Né? Tá bom.
Cara, sabe um negócio que eles que foi engraçado no Street Fighter 3? Eles subestimaram o poder do fanático. Do jogador fanático, quando colocaram aquele sistema de parry, entendeu?
Uh-huh.
Porque o Daigo fez aquela coisa monstruosa no final do campeonato, né? Quando ele tava enfrentando a Chun-Li, que eu não lembro quem era.
Surgiu nesse parry, né?
E hoje em dia você vê muito caba seco fazendo igual, cara, tá ligado? Aí quer dizer, o que se tornou a luta, uma briga de parry, tá ligado? Não tem combate, é ficar dando tecozinho pra frente.
O aparato, o parry, muito legal, cara. É uma coisa, foi
mas
fantástico.
Eles estimaram, eles colocaram um negócio
assim. Estimaram, realmente, deveria ter um espaço de tempo que você poderia não poderia dar parry várias vezes seguidas. Era tipo um a cada segundo. Não 20 a cada segundo.
Você parar um especial inteiro, cara, inteiro, tá ligado? Sem perder uma unhazinha de life. Só pegando o timezinho de apertar pra frente. Porra!
Porque eles colocaram o parry pra poder botar essa coisa mais da arte marcial em si, né?
É, eles estavam experimentando, tá ligado? Funcionalidades novas
no jogo. Eu acho que eles queriam colocar alguma coisa que separasse o homem das crianças, tá ligado? Na hora de jogar.
Simplesmente entre os 700 e Street Fighter tá aí. Acho que a gente deveria colocar uma votação pra escolher qual, não a melhor, mas qual a pior versão do Street Fighter, cara.
Se é o 3
ou se é o Street Fighter Movie.
Exato, já existe o Street Fighter
Movie. Irmão, olha só, nada, cara, que eles erraram, meu irmão.
Eles são contra. Eles
fizeram... Né? E aquela parada, cara, de dar uma pausa e o cara, o protagonista do Golpe Mortal falar alguma porcaria lá.
Ah, cara, o sistema especial realmente ficou muito cinematográfico, cara. Ficou muito bom.
I feel it all around me. Meu irmão, era maneiro, cara.
A gente tem que abrir um espaço pra karaokê, pra catabroque, velho, nesse podcast. Que ele sempre canta, tá ligado?
Né?
Foi muito bom Street Fighter 4. E todas as sequências que estão vindo depois estão boas. A Capcom tá começando a acertar na criação dos personagens novos. Porque os personagens novos de Street Fighter 4 são legais. Eu queria botar assim em primeiro plano aquela garota nova lá que luta Taekwondo, que é
tipo. Juri!
Juri. Esse personagem é muito bom.
É.
Aquele.
O personagem que ele criou, porque parece que eles tiraram da SNK, que é aquela mulherzinha lá, Crimson Viper, que é chefado, nem bom.
Ah, eu não gosto de falar da Crimson Viper, não.
E é o Fred.
Crimson Viper pra mim é como se fosse a Rose no Street Fighter Zero.
É, nem fede nem cheira, né?
Nem fede nem cheira.
Cara, a Rose, assim, falando agora um pouco da história, o que foi que aconteceu. Tu sabe que o Street Fighter 4, ele acontece antes do Street Fighter 2, né?
Ah, é?
É, sim. A história do Street Fighter 4... Aham. Uhum. A história
não
do Street
sei.
Fighter
4
funciona assim. É, Bison, ele tá morrendo. O corpo dele tá se desfazendo porque ele tá com muita energia, né? Ele precisava de um corpo novo. E aí foi quando surgiu aquele último chefe, entendeu? Que é certo. O protótipo... É, o chefe. É o protótipo da tecnologia pra fazer um corpo novo pra ele. E aí, na tentativa de criar o corpo, o Seth, ele que é um clone, né? Ele foge e cria a organização SIN, né? O S-I-N.
Pecado.
Pois é. E é quando começa o torneio e etc, né? Que ele tá juntando informação sobre os lutadores e etc, etc. E, de fato, ele não quer morrer. Ele não quer perder a consciência dele pra Bison nem nada do gênero. Ele tá tentando fugir porque ele é só um protótipo. E aí vem aquele francês que luta, o personagem novo. Como é o nome dele? O galego lá.
Rémi Gaillard.
É o cara que solta assim, tipo,
é o Adam, né? Esse personagem eu achei maneiro, cara.
Pronto, ele é o Seth.
Ele foi um. É o Abel que diga, desculpa.
Abel,
é o Abel. Ele foi um dos que acertaram, cara.
Tá ligado? Se você olhar pra
ele. É o quê?
O Seth, o último chefe. Ele é o último chefe, entendeu? Por isso que ele não lembra do passado dele. Ele é a versão final do cara. E aí, na versão Super, vem a Juri, que tem o olho, que tem alguma relação com a tecnologia lá. E ainda não explicaram direito. Pelo menos se explicaram, eu não peguei. Os ouvintes vão ter que, por e-mail, corrigir aí o que eu tô falando e explicar direito. Eu entendi assim, né? E da Juri, qual é a relação dela com ele, não explica. Faz parecer, nos vídeos do Tekken vs. do Street Fighter, que a Juri, ela é dona da SIN agora. Que ela tá aliada, ela, a SIN e a Shadaloo estão aliadas, tentando pegar o cubo lá de Pandora que tá rolando no Tekken vs. Street Fighter. Não sei, né? A gente vai ver com chegar do Japão no jogo, o pão misturado tá. Mas aí, como o jogo do Street Fighter 4 vai pro Street Fighter 2? Eles modificaram da seguinte forma. No Street Fighter 2, o Bison, ele não é tão forte quanto ele é nos outros Street Fighters. Você vê que no Street Fighter 0 é uma ênfase gigante no poder dele. No Street Fighter 4 ainda tem muita ênfase no poder dele. Por que no Street Fighter 2 ele é meio whatever? Porque o pessoal diz que ele acabou de recuperar o corpo dele, entendeu? E ele ainda não sabe direito usar os poderes dele. Ele ainda não sabe direito o que tá acontecendo. Foi a desculpa que a Capcom deu pra organizar
isso.
Coisas numa ordem cronológica.
Isso,
a desculpa. É, cara, mas é aquele negócio, história. É aquela coisa, tá ligado? História, velho, jogo de luta. Eu vou ressaltar aqui mais uma vez. Que,
velho. Tem que ser como a minha imaginação falava quando era criança. Sim, os caras querem brigar. Se defende aí, velho. Senão você morre.
Mas, meu irmão, olha só. Se você jogar Street Fighter 4, a storyline, as linhas que tem de história é basicamente isso. você tá de boa, dando, e de repente chega um cara aí, ah, meu irmão, você é fã de tal, vamos brigar, então.
Street Fighter é um jogo que menos deveria ter história.
Marcos, Lelong.
Você vê lá, por exemplo, no Street Fighter 2, onde que Ryu ia arrumar dinheiro pra viajar o mundo todo?
Meu irmão, ele vai andando. Ele vai andando do
Japão. Não, não, ele vai de avião.
Pra Índia.
Do Japão, porque e vai ao
Japão. Eu acho que ele tem um amigo rico, rapaz.
Lelong mesmo.
É uma verdade.
Hadouken! Certo, Street Fighter 4. Street Fighter 4 fez a mesma coisa que a Capcom tava fazendo. Certo, lançou Street Fighter 4. Com um ano depois, fizeram, e por que não,
o Super
Street Fighter 4, não é isso?
Com mais é só colocar o nome Super na frente.
Né? E voltou tudo de novo, né?
Porra, meu irmão. Aí lança alguns personagens, alguns antigos, outros novos. Quer dizer, na verdade, eu tô vendo aqui, só tem o novo, que é aquele Rakan. O resto é tudo personagem
de Street Fighter antigo. Tem a Juri.
A Juri é nova. Verdade. Mas sei lá, tem o Dudley, que é do Street Fighter 3. Tem aquele. Aquela mulherzinha do Karate, né? Que é do Street Fighter 3.
É um milhão, cara.
Peraí, que eu lembro o nome dela.
Eu não lembro, não.
É Makoto o nome dela.
É, Makoto.
Ah, aí, não, Makoto. Ah, é, não, é realmente Makoto.
É uma garota, é uma garota.
Eu pensei que você tava falando da ninjazinha. A Ibuki.
A Ibuki, certo.
É, Ibuki, Makoto, Adon, né? O cara lá, presidiário do Final Fight. Como é o nome
dele? O Code.
Coisa.
Foi uma adição boa. E trouxeram um personagem que eu não sei, eu devia ter enterrado aqueles personagens que pra mim é extremamente não carismático, que é o T-Hawk. Cara, que
nenhum. Ah, não, velho. O T-Hawk é foda.
É isso, T-Hawk.
E o personagem é sem carisma nenhum, velho.
É não, velho. Tu sabe qual é a história, cara, dele? A história dele é bem clichê, né? Que como tudo em Street Fighter. O Bison conseguiu. A posse das terras dele, ele é um índio, mas conseguiu expulsar. O pai do T-Hawk foi enfrentar ele, morreu, porque todo pai de todo mundo tentando enfrentar o Bison morre. Aí, meu irmão.
Você é pai de alguém, não luta contra o Bison.
Exato, você não pode ter filhos pra enfrentar o Bison. Por isso que o Ryu e o Ken estão vivos até hoje. Aí expulsou, aí o T-Hawk vai. Isso é a história do Street Fighter 2.
Doutor. Ah, cara.
Aí ele tá não. Flipando, mas é. Né? Aí ele vai, não consegue vencer o campeonato. Mas ele consegue a posse de volta das terras dele.
O personagem é sem carisma, velho.
Ah, não, eu não acho não, velho. De verdade.
Aí, neguinho já chiou, velho, quando lançou esse jogo novo. Aí, o que eles fizeram? Lança Street Fighter, Super Street Fighter 2 Arcade Edition, tá ligado? Pelo menos tiveram a decência dessa vez de lançar como DLC, tá ligado? Mas, porra, meu irmão, ele... Lançaram a terceira versão do jogo com os personagens mais desequilibrados que podia ter lançado, né? E é aquele F-Ryu, aquele Goku, Akuma...
Goku!
Lá.
Ogre, rapaz!
Goku!
Goku no Street Fighter! Fudeu!
E aqueles dois boizinhos de...
Ah! Sou eu, Tiririca!
Tudo que pariu. Meu irmão, a Capcom não aprende, né, velho? Ou pelo contrário, ela aprendeu muito bem, porque todo mundo comprou, né, essa porra desses jogos, dessas versões novas.
Não, mas realmente ela melhorou um bocado a capacidade dela de criar personagens novos, né, porque...
Não.
Ela
não,
deu...
Não.
Ela deu carisma, cara. O Dudley, por exemplo, ele tá muito bem no Street Fighter 4.
Sério, esse Rakan, o que é isso, meu irmão?
Cara, não, ele, sério, ele é legal, cara. Ele é tosco, mas ele é legal.
Rakan é aquele cara que luta com óleo, é?
É, irmão, ele tem 7 filhas. O cara é um transão.
Caralho.
Ele é maneiro, velho. Desista.
Eu acho que foi ter tirado a abertura da Boy Band cantando, cara, que eu achava maneiro.
Ah, meu Deus,
que merda.
Mas fora isso.
Não,
eu fiquei triste, cara.
O que aprendemos aqui hoje é que realmente jogos de luta, principalmente em Street Fighter, não tem que ter história.
Não tem, cara, não tem. Olha só.
Tem que ter história. Tá uma misturada, tá uma bagunça, tá uma coisa horrorosa.
Tá quase
tão bagunça. Chora demais trocando de corpo, é? Porra.
A gente vê. São 500 animes diferentes. E são 500 gibis, são 500 histórias. Tudo na base do 500. Então, coisa,
meu irmão, fez dinheiro, nego quer. Fez dinheiro, nego quer sugar até a última alma, pô.
É não, porque sempre tem aquele idiota que vai. Ah, não, porque tem que saber com a cronologia do jogo, a história. Irmão, Foda-se, velho, da história, velho. O que importa é jogar.
Não, tem que ter sim, cara. Mas não, pô, o jeito que eles estão fazendo, não há uma moral assim, uma pessoa com moral pra dizer a história é esse ponto final.
Não tem que ter. Eu acho, na minha opinião, certo? Que não tem que ter história. História é uma parada desnecessária pra jogo de luta. Olha só. Essa história agora que estão criando pra Street Fighter vs Tekken. Pra mim, é uma parada totalmente desnecessária, cara. Não tem que ter.
Não. Ficou maneiro ver o Bison invadindo o quartel de Jin e atacando ele junto com o Yuri.
Você tem que entender o seguinte. Jogo de luta tem que ter história, pô. Ele só não tem que seguir uma linha cronológica. Tem que ter a história do Street Fighter 2. A história do Street Fighter 2 tem que ser diferente da Street Fighter 3. São... É a continuação de um jogo para o outro, mas são histórias distintas. É isso que você tem que entender.
Você jogou história, você jogou modo de Mortal Kombat?
Não há lógica na história, não, pô. Não tem lógica na história, não.
O modo história de Mortal Kombat é legal.
O modo história, a forma como fizeram, foi muito maneiro. Mas a história em si é qualquer coisa, tá ligado?
Não, e aí a gente aprendeu que Bruno é o primeiro administrador de uma empresa de uma empresa social, tá ligado? De uma empresa feita pra...
Pro bem do mundo e todos.
Exato, mesmo. Isso aí. Largue suas esperanças. Uma empresa socialista.
Rapidinho, você sabia que existe a primeira versão de Street Fighter americana, Street Fighter 2, a inteligência artificial do Guile era aumentada e o de Ryu era diminuído?
Não, velho.
Não, velho. Isso é lenda?
Não, não é. Não é lenda.
Sério isso?
Aham. Uhum. Eu tava vendo fatos do Game Trailers, né, no site. Você sabia que o Ken, aquele cara Ken do Street Fighter 3, ele tá no cenário do Ken no Street Fighter 2?
Cara, não, velho. Uhum. Sério?
Aquele cara de chapéu, casaquinho, pode olhar, tá lá no barco.
Por que, velho? Ah, não, no cenário, né?
É, easter eggs, meu irmão. Easter eggs.
Cadê? Bota o link aí desse negócio aí.
Ah, cara, eu não acho mais não. Não,
easter egg. Isso aí cabe até aos ouvintes pra eles procurarem pra saber se eles têm mais algum. Se eles souberem, por favor, mandem pra gente.
Quer dizer, você parando pra pensar como os personagens foram criados, né? O executivo da Capcom tava lá nervoso andando com a mão no bolso pra um lado pro outro, pensando num personagem pra fazer, olhou pra aquele borrão no fundo do cenário e fez...
Esse cara personagem.
Poderia ser
um estranhão, um voyeur aí bizarro. E assim nasce um
personagem. Caralho, velho. Enfim, galera, vamos chegando ao fim desse podcast sobre Street Fighter. A gente num outro dia, eu sei que a gente disse que não ia mais prometer, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre sobre Street Fighter, mais na parte dos animes, tá ligado? Dos ovos que saíram. Que é um universo completamente diferente, que ele entra numa vertente... Ele tem uma história um pouco mais complexa e mais bem costurada do que os jogos. Vamos nos despedindo aí. Obrigado, Catabrock.
Opa, qualquer coisa, tamo aí.
Exato. Gildo, valeu,
velho. E aí, véio. Valeu, galera. Pronto, dê uma olhada lá no meu canal de jogos, meu canal Diário do Jogador. Vou deixar o link com a galera aí.
Pronto, manda o link aí que eu vou
falar depois. Vários jogos, atualmente tô num torneio de liga do StarCraft 2, Liga Bronze, pros noobs, fique à vontade.
Playlong, velho, valeu, obrigado por ter participado.
Ah, eu que agradeço a oportunidade, é muito bom estar aqui. Não, peraí, eu não tô na entrevista de emprego, né?
Valeu. É, esculhama, perfeito.
É porque o bicho ficou muito impressionado com as nossas instalações.
Eu quero saber depois desse podcast, Marcos, o que resta.
Ó, oh, Bruno, vai. Rafael, tu pode botar um pi na edição?
Xinga ele, hein.
Bruno, vai.
Pois então, galera, é isso aí. Ravel?
Oi.
Obrigado, tchau. Até semana que vem, pessoal.